Conversas no Rádio.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa e desta vez vai ser na área musical. Ou seja, temos aqui connosco Mafalda Louro, uma artista de Setúbal, ligada à área musical e também à área teatral. Olá Mafalda, sejas bem-vinda aqui à Rádio Azul. É um prazer estar aqui connosco e portanto vamos dar aqui início a uma novidade de Tubalense, onde vamos então falar com a Mafalda e vou-lhe perguntar, estás muito tensa?
Não, olá.
Olá, então é assim, Mafalda, como é que descobristes que tinhas vocação para a área musical? Com que idade, como é que foi? Foi uma brincadeira? Começaste com alguém a cantar? Como é que foi? Explica lá.
Olá a todos os que nos estão a ouvir. Bem, eu comecei na área musical quando era muito pequenina, quando tinha cerca de 5 anos. Uhum. Os meus pais viram que eu gostava de música e de teatro e fazia aqueles pequenos shows em casa para a família, mas depois decidiram colocar-me no violino, o que até levei até mais ou menos até aos 10 anos, 10 ou se calhar um bocadinho mais, e depois é que eu acabei por desistir porque...
Então?
Porque achei que não conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo, por isso quis começar a ter aulas de canto.
Claro, aí era mais complicado, não é? Tinhas que começar com outros instrumentos, mas tiveste pena de deixar o violino?
Neste momento...
Depois continuaste mais tarde?
Neste momento eu tenho pena de ter deixado o violino. Sim. Naquele momento acho que foi diferente, porque era a mesma área que eu queria, canto, por isso... Acho que foi diferente. Foi outro instrumento. E acabei por começar também a tocar piano e guitarra, porque achei que eram os instrumentos que me poderiam ajudar para me acompanhar. Sim. E para também me ajudar a compor atualmente.
Portanto, tu, entretanto, começaste pelos 5 anos, continuaste no teu percurso escolar, não é? Continuaste sempre a acompanhar a parte musical, nunca descuraste a parte musical, chegando até onde chegaste hoje, que fizeste a tua primeira música, não é? Portanto, tens a primeira música já cá fora, porque mais daqui a pouco iremos passá-la, é claro, para que os nossos ouvintes passem a conhecer, não é? Porque é uma música bonita. Pronto, sem dúvida, eu gostei imenso e penso que todos vão gostar. É uma música portuguesa e que faz sempre falta as músicas portuguesas, que às vezes é difícil se conseguir arranjar com alguma qualidade, não é? E que se diferencie de todas as outras, que é o caso, não é? Portanto, no teu percurso escolar, como é que foi? Onde é que tu tivestes que começaste também a ter aulas de música, não é? Juntamente com a escola. Como é que foi? Conta-nos lá.
Eu fui para a escola secundária, fui estudar Humanidades e ao mesmo tempo tinha todas as disciplinas no conservatório de música, tinha formação musical, classe de conjunto, todo esse tipo de disciplinas que fazem parte do curso de música até o 8º grau. E depois de acabar o 12º ano, decidi ir para Inglaterra com a ajuda dos meus pais, que me deram esta oportunidade. E foi aí que eu decidi também estudar um bocadinho de outra área, a área do teatro, e fui para teatro musical, uma área que eu também gosto muito, que combina um bocadinho dos dois mundos, do teatro e da música, e que sempre gostei desde pequenina também.
E o teatro musical como é que funciona, portanto, em termos de atuação e de cantar ao mesmo tempo, não?
É assim, nós temos, dentro do teatro musical, temos várias coisas, temos a dança, temos o teatro, temos o canto, ou seja... Acho que são três áreas que é preciso trabalhar muito e ser bom e depois
que é também dar tiveste vida. Começar a
pois,
dançar.
Exato.
E aprender.
Foi uma coisa que também tive quando era pequenina, mas essa parte eu descurei um bocadinho. E depois acabei por começar de novo na faculdade e foram uns anos incríveis. Acho que aprendi muita coisa, para além de viver noutro país.
Uhum.
Acho que o mundo do teatro musical é extraordinário. Acho que existe personagens e formas de cantar que eu não estava habituada quando estava a estudar no conservatório, porque tive canto lírico, por isso.
Exatamente, era aí que também ia depois chegar, não é? Tiveste o canto lírico, também gostas, não é? E continuas a atuar também com canto lírico, não é?
Sim, eu estudei canto lírico durante 3 anos, foram os meus últimos anos de conservatório, e depois, agora neste momento, estou inserida num coro, aqui na
Sim.
cidade de Setúbal, que me proporciona continuar com essa área que sempre gostei e que acho que vou também levar para a vida.
Eu acho que sim. Então, e quanto tempo tiveste em Inglaterra?
Estive lá 3 anos,
Sim.
mas tive que voltar devido ao Covid.
Era isso que eu ia dizer, porque apanhaste a fase da pandemia logo no início, não foi? Foi no
Não,
início.
eu fui para a Inglaterra e só apanhei o Covid 1 ano e meio depois.
Ah,
Ou
ok.
seja, o meu último ano e meio foi lá e cá, a ter aulas online, depois ir 1 mês, 2 meses para lá, depois a
Ah, por
voltar.
vezes ias também.
Certo,
Sim.
sim. Quando tinha oportunidade e quando a escola estava aberta, eu voltava para lá. Apesar das aulas serem bastante diferentes, porque tínhamos todas aquelas restrições da máscara e um
Sim.
curso muito prático. O que torna muito difícil também interagir com nas aulas de teatro, nas aulas de canto,
Sim.
todo aquele tipo de
Deve ter sido bem difícil.
um bocadinho,
Pois, a pessoa
mas
querer se expressar e não conseguir os outros não verem, não é? Porque estamos tapados com a máscara, não é? Temos que fazer um pouco de mímica para que nos percebam, não é? Portanto, isso aconteceu com o cidadão comum, não é? Não foi
exato.
só contigo. Foi muito difícil porque por vezes as pessoas não nos ouviam a falar atrás da máscara.
Pois acredito.
Tivemos alguma dificuldade para. Pronto, para nos adaptar, não é? Àquela situação que foi grave, pronto. Foi grave, atrasou muita coisa e. E o que é que eu te ia dizer também? Tu estás no o coro que estás o Setúbal Voz, não é? Portanto, fostes convidada para ir para o coro ou por iniciativa própria decidiste ir para um coro?
Foi um bocadinho por iniciativa própria. Houve várias pessoas que me falaram no coro Setúbal Voz e acabei por ir ver uma atuação deles, saber um bocadinho do trabalho deles e fui a um ensaio e acabei por ficar. É um coro um bocadinho. Tem várias atuações pelo país e também tem aquela parte do lírico que eu sempre gostei muito. Mas é um coro muito grande, por isso
Pois, e tem muitas pessoas,
tem
não é?
muitas pessoas, tem cerca de 70, 80 pessoas, se não me engano, acho que posso estar a dar o
E
número.
quando atuam, atuam todos ou não? Ou por partes? Ou
Não,
nem sempre vão?
costumamos ir todos,
Sim.
mas se alguém não puder ir, também
Sim, não é por
não
aí.
é um problema.
E têm ido fora, atuam só em Setúbal,
Temos
como é
atuado em
que é?
Setúbal e eu ainda não fui porque sou um membro relativamente recente, mas sei que eles costumam ir a Guimarães e também agora vamos ao Montijo.
Ah, é aqui pertinho.
Exato.
Sei também que dás algumas aulas no coral infantil.
É verdade.
Sim, tínhamos falado e eu tínhamos esquecido de pôr aqui neste rol para esta conversa. Precisamente que aulas, como é que atuas, a que idades normalmente costumas dar as formações, como é que é?
Portanto, o coral infantil é um coral que tem uma disparidade de idades grande.
Sim.
Tem meninos de 5 anos até aos 17.
Ah, são pequeninos, sim, também.
Também tem muito pequeninos, como tem muito já
Já mais
adolescentes.
adolescente, sim.
Exatamente. O que é também um desafio, mas gosto muito de estar lá, são impecáveis, são crianças bastante alegres e cheias de energia e com muita vontade de aprender. E eu dou aulas de técnica vocal em conjunto com o maestro que está lá para lhes ensinar o repertório e que vai com eles a todo o lado, que são convidados.
Ah, exatamente. E depois, quando tu estás a dar essa formação, tu depois irás acompanhar quando eles se deslocarem para ir cantar a algum lado? Como é que é?
Eu costumo dar a formação todas as semanas em aula. Ainda não tive a oportunidade de ir com eles a nenhum concerto por motivos profissionais, por não conseguir ir, mas...
Porque tu, para acompanhares o produto final.
Exatamente.
Não é? Exatamente.
Mas eu vejo os ensaios, por norma.
Sim, às vezes.
Eu sei
sim.
O que é que eles vão cantar quando vão ao concerto. Não sei as músicas todas, mas sei, vejo alguns ensaios que eles têm com o maestro. Porque eu dou a aula de técnica vocal, ou seja, eu dou a preparação, o aquecimento da voz e todos os exercícios antes deles começarem com a aula própria de repertório, onde eles vão aprender as músicas. Por isso eu tenho um bocadinho à parte do maestro.
Pois, exatamente. Quanto às canções líricas, também cantas, não sei se são as tuas preferidas ou não, o teu género musical, se é um complemento.
É assim, eu gosto muito de lírico.
Sim.
Mas onde eu me identifico mais é com pop ou com teatro musical e com a área mais lírica desse género.
Sim.
Não diria que sou uma cantora lírica de todo, porque eu não fui para a faculdade de Esmel, não fui para as faculdades para estudar canto lírico. Eu fui para uma área um bocadinho diferente. Por isso nunca me irei comparar com uma cantora lírica.
Exato, exato.
Mas é uma área que eu também gosto muito e que tem músicas lindíssimas. Um repertório completamente
muito
diferente.
Vasto, sim.
E muito vasto, completamente diferente daquilo que eu componho e que costumo ouvir também no dia-a-dia.
Sim. E nas tuas composições, ou seja, és tu que faz a composição musical e as letras também.
Certo, sim.
Como é que é? Fácil, não é? De que forma? Não estás sempre com inspiração, com certeza, não é? Mas como é que tu atuas para produzir uma música?
Ou seja...
E quanto tempo achas que leva, não é? Mais ou menos.
É assim.
Não é? Porque sob pressão as coisas por vezes não funcionam, não é?
Claro, claro. Eu tento todas as semanas escrever. Aliás, não é todas as semanas. Escrever todos os dias um bocadinho, ter uma ideia. Vou retirando ideias de... Ou isso qualquer coisa. Gosto de escrever... Pensei qualquer coisa, o meu telemóvel e as notas são os meus melhores amigos para esse tipo de, de registro. E também os áudios do telemóvel quando tenho uma ideia musical. Mas,
a inspiração.
Exato, quando tenho a inspiração. Mas como é óbvio, a inspiração não vem todos os dias.
Claro.
E é uma coisa que também tem que ser trabalhada. E a criatividade é algo que também não nasce de um dia para o outro e que tem que ser estimulada. Por isso eu também tento ler, tento ver, tento não estar muito tempo fechada em casa às vezes para não ficar dentro de quatro paredes.
Claro, tens que ver outras coisas porque te inspiram, não é?
Exato.
Do dia-a-dia, tudo, não é?
Exato, mas também passo por essa fase de composição em que estou em casa, eu e a minha guitarra.
Mais compenetrada.
Exato, a pensar, a escrever, em que... Começa tudo com uma melodia que eu pensei, ou com uma letra, estou na guitarra ou no piano, depois a música vai se desenvolvendo até eu achar que ficou como eu gosto. E depois aí é que eu gosto imenso de ir ao processo de estúdio, de falar com outros músicos, de falar com o guitarrista, porque depois eu peço alguém para melhorar, porque eu não me considero uma guitarrista nem um pianista.
Exato.
Eu gosto de escrever as minhas letras e gosto de compor. Mas eu acho que há gente que toca bem melhor do que eu.
Pois é.
Por isso...
Mas pronto, aí falando com o pessoal que está na área dos instrumentos, na instrumentalização, não é? surgem, se calhar, depois algumas modificações ou dentro do género que tu queres e o aperfeiçoamento, não é?
Eu gosto de dar oportunidade a todos os artistas e a todos os músicos que tenham o seu input, a sua parte na música. Eu dou o estilo que gosto, eles veem o que é que conseguem fazer dentro do meu estilo e depois eles criam. E não os prendo dentro desse, não lhes dou barreiras.
Claro, exatamente.
Mas como é óbvio que vamos tentando chegar a um consenso e dizer, olha, gosto mais disto, gosto menos daquilo, até chegarmos a um produto final. E a música ficar do agrado de ambos, não é?
Claro, exatamente. O que é que eu te ia perguntar também? O que é que te levou a gravar este primeiro trabalho? Foi este? Eu sei que tens outras músicas, eu já tive a oportunidade de ouvir para além desta outra, e pronto, e gostei de ambas, mas foi esta a primeira que tu quiseste pôr cá fora para que toda a gente te ouvisse e apreciasse a tua música. O que é que te levou a gravar esta primeira? E selecionaste esta casualmente ou tinhas mais preferência do que fizeste? Ou...
Eu acho que acabei por escolher esta música por achar que era leve e por ter um ritmo e ser uma boa... Vem o verão, eu gosto de coisas
uma
alegres.
Boa onda.
É isso, uma boa onda. Mas, como é óbvio, eu tenho outras músicas e gosto de todas as... pronomes que levo até ao fim. Gosto das músicas que... compus e acho que também irão ser lançadas, esperemos.
Sim, claro, claro. Não podes parar.
Mas esta foi a que acabei por escolher, não só pela história, mas também porque quando comecei a pensar no videoclipe, gostei de integrar pessoas da família, o meu avô, que é uma pessoa muito importante para mim, e achei que se podia enquadrar nesta música e tornar, dar outro significado, não só... A música fala sobre aquele tema intemporal do amor, não é? Mas acho que...
Que já iremos passar daqui a pouco, para que as pessoas depois ouçam, não é?
Exato.
Sim, exatamente.
Mas acho que com o videoclipe, quem tiver a oportunidade de ir ver, dá outro significado. Não são só dois jovens, também podem ser duas pessoas com mais idade que se apaixonam. E o amor não tem essas barreiras, pode ser qualquer idade, a qualquer altura, a qualquer tempo.
É isso que tu demonstras nesta música.
Acho que a letra tem um significado mais jovem, mas eu acho que o videoclipe consegue expandir esse significado, como é óbvio. E acho que também é isso que me levou a lançar primeiro esta música, porque poderíamos não ir só por aquele caminho que toda a gente conhece, que é quando se é jovem, o amor acontece.
Sim, aí é mais fácil.
E é mais fácil.
E sem querer, acontece,
exato,
não é? Mais tarde, pronto, vêm outras barreiras, a vida modifica-se,
exato,
e as pessoas já têm algumas dificuldades em encontrarem a outra cara metade. É mesmo assim, não é? Porque, por vezes, as pessoas já estão viciadas noutras situações da vida e é mais difícil, impõem-se algumas regras já e pronto. E quando a pessoa é mais jovem, não, é tudo mais livre, não se pensa em nada
Mas quando eu falo desta música do amor, eu nem falo só de como casal. Eu acho que quando você é mais velho, por causa do videoclipe, não é? No caso, quem tiver a oportunidade de ver,
e vai ver, de certeza que nós vamos disponibilizá-lo também na nossa página de rede social, no Facebook, e também na nossa página da radioazul.pt. Iremos dispor também o videoclipe lá, com certeza.
Obrigada.
Para que toda a gente ouça e veja, não é? Mas estavas a falar disso, as pessoas quando são mais jovens ou mais velhas...
O que eu estava a dizer é que acho que neste videoclipe nem me vou só referir enquanto casal, mas eu acho que quando se é mais velha as pessoas acabam por ver partir muita gente e não ter tanto, se calhar, amizades ou ficar mais fechadas em casa. E eu acho que aquela ideia de que encontrar alguém, ou nem que seja alguém para falar, alguém que partilhe das mesmas vivências ou que das mesmas experiências, eu acho que nestas idades é bom. Eu vejo o meu avô que... Sim. Que infelizmente a minha avó já faleceu.
Que já vi que é a grande tua fonte de inspiração, é o teu avô.
É.
Sim, porque era aqui que eu ia chegar, as pessoas, a vida, a tua avalias isso tudo, não é? E a amizade também.
Sim, eu acho que são três pontos bastante importantes, mas não só, eu gosto também de falar do que se passa hoje em dia. Uma das músicas que por acaso escrevi, que espero lançar em breve, fala um bocadinho de nós enquanto jovens, incluindo eu, do facto de nem sabermos quem é que passa por nós, porque estamos todos tão agarrados às redes sociais, ao ecrã.
As pessoas cada vez estão mais solitárias.
Exatamente. Então, nesta música que por acaso escrevi, foi exatamente sobre isso, foi sobre passarmos na rua, se calhar até passarmos por alguém que tem exatamente as mesmas vivências que nós, ou que temos tantos pontos em comum, aquela coisa da alma gêmea. Eu falo muito na relação do amor, mas não tem que ser em relação ao amor, eu acho que pode ser só uma amizade. E acho que por estarmos tão agarrados aos telemóveis, aos ecrãs, às redes sociais, acabamos por deixar grande parte dessas possíveis amizades, possíveis relações, de fora, porque nem damos por elas passar.
Nós queixamos-nos do mesmo. Aqui estamos muito agarrados aos computadores e tudo, e acabamos por nos isolarmos mais, porque em função do trabalho também, não é? Nós, em função do trabalho, não por lazer, mas por necessidade mesmo, não é?
Exato.
Mas há pessoas que por lazer acham que ali conseguem falar tudo para as pessoas, ou ver, ou põe os likes, põe o não sei o quê, mas aquilo não passa dali, porque afinal de contas as pessoas deixam de se encontrar, deixam de se ver, porque pensam que por ali resolvem tudo, mas não resolvem. E passado um tempo chegam à conclusão que realmente ficaram na solidão total, não é? E de não irem para parte nenhuma, estarem agarrados, pronto, por alguns motivos que escolhem, não é?
Pois.
E ficarem, que eu também não acho bem. Sem dúvida.
Acho que é uma nova geração, não é?
É, exatamente.
Mas.
Mas é uma geração que eu acho que ainda vai voltar para trás. Algumas coisas já estão a voltar para trás porque há uma saturação. Eu acho que é
Mas
uma
eu, por
saturação.
acaso, nesta música que me refiro, não, eu não falo só de geração enquanto nós jovens, enquanto eu jovem neste caso, mas eu acho que isto também acontece bastante. Já em adultos, porque muita gente também tem, todos nós temos acesso, a maior parte de nós, vamos dizer assim, temos acesso às redes sociais, aqui em Portugal, pelo menos, e acho que muita gente se refugia também nos telemóveis, nas redes sociais, e não me refiro só aos jovens, mas já se vê muitos adultos a passar na
Sim,
rua
sem
com
dúvida.
fones ou com.
Sem dúvida. E não vêem nada nem ninguém.
Exato, por isso eu
Vão
acho que.
concentrados ali.
E eu incluo-me nesta canção, porque acho que às vezes também posso fazer o mesmo, e faço, tenho a certeza, e nem dou por isso, nem dou conta. Acho que já é uma coisa tão natural, se calhar, neste novo mundo, não é?
Pois.
Que acabamos por estar desligados sem nos apercebermos de que estamos assim.
Parece que estamos ligados, mas estamos desligados.
Exatamente.
Exatamente, é uma contradição, não é? Já realizaste, como falámos aqui, o teu primeiro videoclipe com a primeira música que está agora a ser lançada. Ou seja, a música é Vou em Frente. Finalmente chegámos aqui. Vou em Frente. E porquê este título? Como surgiu? Qual foi a tua ideia para o Vou em Frente? Para surgir esta letra.
Eu quando comecei a escrever esta música foi engraçado porque fala um bocadinho sobre mim, vamos dizer
Sim.
assim. Eu sobre mim e sobre.
Baseaste-te.
Não, sim, baseei-me em mim, mas também baseei-me em referências assim de outras mulheres. Mas eu acho que há várias histórias, porque eu acho piada ao amor de antigamente e ao amor atual e a toda essa esse contraste.
Como é que consegues pesar isso? Porque, afinal de contas, só tens 24 anos. Ainda és muito jovem. Como é que falas do antigamente? O que é o antigamente para ti?
Eu ouço os meus avós a falarem, ouço os meus pais e acho piada, porque toda aquela logística de, sei lá, os meus pais para se encontraram tinham que se encontrar primeiro, dizer que se iam combinar àquela hora e depois no dia seguinte ou naquele dia estarem lá, se perdessem o autocarro.
Também não havia comunicações.
Também não havia comunicações, ou seja, toda a logística, antigamente podia ser até por cartas. Aquele namoro à distância.
Isso era na altura dos teus avós.
Exatamente.
Tinham que pedir autorização para namorar, não para se encontrarem.
Exatamente.
Ou seja, os meus também.
Existia uma série de regras e de logística completamente diferente de hoje em dia.
Sim.
Por isso, dessas histórias que eu ouço para agora, ao ver as diferenças, quando estava a fazer esta música, achei piada porque eu, sei lá, considero-me assim, uma pessoa muito despachada e muito direta ao assunto.
Pois, mas é assim, mas o fruto, de, se calhar, de antes havia mais, haviam relações mais sólidas, porque o fruto proibido era o mais apetecido. E todas essas regras impostas, era mais... as pessoas tinham aquela coisa, aquela emoção de se encontrarem, não sei o quê. Hoje é tudo tão fácil que... Uhum. Que às vezes acabam por perder um bocado o interesse, porque não custa nada, pronto, chegou, tal, é só uma mensagem, e já estou ali, pronto.
Eu concordo com tudo o que estás a dizer, mas quando eu digo direta ou despachada é mais naquele sentido de quando falo com alguém ou quando ou seja, não ando...
Por contornos.
Não, eu não gosto de...
És direta.
Eu não gosto de dar... informações erradas.
Claro.
E acho que nem gosto de fazer com que outra pessoa se sinta mal. Sim. Um bocadinho assim. Pronto. Mas o que eu quis dizer com isto foi, o amor de antigamente e o de hoje, eu acho que as mulheres tinham outro... esperavam que o homem fosse ter com elas e dissesse, pedisse em namoro, algo desse género. Fosse o homem que desse o primeiro passo.
Uhum.
E eu vejo toda esta onda de feminismo, não é? E acho que atualmente já não há tanto essa barreira, ou seja, já não é... Não estou a falar de mim diretamente porque não fui eu que pedi namoro nem nada do género.
Não é nada disto.
Não é nada disto, mas eu gosto da ideia de que a mulher também já não tenha ter vergonha de dar o primeiro passo ou de sentir que tem que ser o homem que tem que vir ter com ela para ter a certeza. Já não existe tanto essa regra, vamos dizer assim. Pronto, e então eu achei piada, quando estava a escrever, mostrar também a insegurança, se for a rapariga. Então, e se for a rapariga que dá o primeiro passo, também tem os mesmos medos que o rapaz.
Sim,
se
claro.
Ele disser que não, se ele...
Sim, se tem os mesmos direitos e as mesmas vontades.
Exatamente.
E, não é? É livre, não, ninguém se vai oprimir por não...
Exato. Ou
para seja, dizer o que sente ou o que quer, ou,
exatamente.
Não é?
Então, se for a rapariga ou se for o rapaz, vai ter exatamente... Pode ter um não ou um sim, ou pode ter exatamente o mesmo tipo de resposta.
Sim.
Por isso, não é por ser rapaz ou rapariga que foi
pois
o que eu
não
pensei.
Há distinção.
Foi, na minha cabeça, se calhar, não há, mas se calhar eu não estou a medir bem. Se calhar, não sei.
Alguém vai reclamar quando ouvir esta entrevista.
Pronto.
E então, este videoclipe... contou com a participação de quem? Eu sei que já vi, está muito giro, é simples, mas está engraçado e está dinâmico, acho que foi bem conseguido. Como é que foi? Como é que conseguiste...
Obrigada por todos estes elogios.
De nada. Como é que conseguiste convencer as pessoas?
Então, como eu vou, ele sempre foi uma pessoa muito dinâmica, sempre gostou de estar a fazer partidas e de estar envolvido assim em pequenos jogos e coisas assim entre amigos. Então,
sim.
Não foi muito difícil convencê-lo. Ele disse, se eu tiver com energia, eu vou. E eu, ok. A outra senhora não é a minha avó. Sim. Mas é uma amiga e eu convidei-a.
Alinhou.
A senhora disse-me que era muito. Não sabia se conseguia porque era muito tímida, mas eu consegui convencê-la.
E saiu-se muito bem. Eu acho que está muito
giro. É verdade. Falei também com a filha dela. Sim. Para ter a autorização também por parte dos familiares, para ser tudo.
E pela imagem também, não é? A pessoa dar a imagem.
E para garantir que toda a gente estava confortável com o conceito também. Uhum. Do videoclipe e da música. E lá está, para fazer um ponto de ligação, eu ainda achei mais piada serem dois velhotes a fazerem um videoclipe, porque naquela altura não era a mulher que dava o primeiro passo, não é?
Sim, exatamente.
Ou seja, era sempre o homem. Deles. Era sempre o homem que pediria à mulher para dançar.
Sim.
E na música diz do primeiro passo mesmo sem saber dançar. Ou seja, eu acho piada porque faz esse tipo de ligações com o passado, porque antigamente era o homem que pedia a mão, todo esse tipo de...
Esse ritual.
Ritual, exato.
Vá lá. O cortejamento por parte do homem,
exato.
Não é? Do cavalheiro, era mesmo.
Exatamente.
Assim, não é?
E então eu achei que, porque não, se fosse a senhora a fazer o mesmo. E essa senhora, que se chama Dona Lola, aceitou. E acho que fez o seu papel e teve muito bem.
Pois. Então, este teu trabalho é dirigido a algum público, algum tipo de público especial, que se identifica com quem? Com algum cantor, com algum músico, por exemplo, como é que é?
Eu acho que este tipo de música pode ser para várias faixas etárias, não diria que tem que ser só para o público jovem, mas
sim.
Acho que quem gosta deste tema e quem gosta de música, quem se identificar, acho que não diria que tem assim uma faixa etária muito específica. Já tive feedback de várias pessoas e acho que tem assim, é abrangente.
Sim.
Mas respondendo à outra pergunta, se eu me identifico com alguém da música neste género, eu diria que se calhar a Nena, mas isso pode ser uma resposta um bocadinho, não sei se está certa, porque eu gosto muito dela, eu acho que ela é uma cantora excelente, tem uma voz muito doce e eu gosto muito das músicas dela. Por isso, se calhar, identifico por gostar dela, mas se calhar quem for ouvir não dirá o mesmo, não sei.
E eras capaz de convidá-la para fazer um dueto contigo?
Capaz de convidar? Não sei, eu gostava.
Então, tens de tomar essa iniciativa.
Tem que ir em frente, não é?
E tens que ir em frente, exatamente, sempre em frente. E tens que convidar, pode ser que alinhe também contigo, a fazer uma música ou entrar numa música tua. Porque ficam muito bem alguns duetos. Já tenho tido a oportunidade, alguns, não é, que gosto e que passam também aqui na nossa rádio, e acho que fica bem dinâmico também, é muito giro. Quais são as tuas expectativas ao lançares este trabalho, esta música? Que expectativas é que tens?
Eu acho que, como qualquer artista, é chegar... Primeiro eu faço este trabalho porque eu gosto muito de música. Não tenho aquele... ou seja, eu faço músicas porque eu gosto. Já é aquela bichinho dentro de mim. Acho
pois.
Que mesmo que tivesse no trabalho, porque a música nem sempre corre como nós queremos, é um meio difícil. Eu acho que irei sempre...
E viver da música, exatamente. Viver da música, não é?
Acho que irei sempre compor. Se não resultar como eu espero, não é? Mas, como qualquer artista, eu acho que é chegar a um público abrangente e chegar aos palcos, pelo menos aqui de Portugal. Por isso, neste momento, é fazer o meu primeiro concerto e a partir daí que venham muitos mais. E poder trabalhar com outros artistas e criar mais.
Sim, criar muito mais. Sem dúvida, eu sei que tens muitas músicas já alinhadas, mas, ou alinhavadas, como se costuma dizer, estão costuradas, mas ainda não estão prontas a sair, mas já tens pelo menos quantas?
Já tenho pelo menos 10.
Pois já, já.
Eu tenho muito mais, mas ainda
aquelas
não estão
alinhadas. Primeiras 10?
Sim, sim.
Sim, as primeiras 10 já estão mais ou menos
sim,
para,
sim.
para poderes começar a trabalhá-las para expor-se cá
certo,
fora no
sim,
mercado,
certo.
Não é? Agora que este trabalho está lançado, pensas ou já tens alguma agenda para atuações? Alguém já te solicitou? Também já, algumas pessoas já te conhecem, não é? já tens algum percurso musical, embora seja a tua primeira música a ser lançada, o teu primeiro videoclipe também, não é? Da música. As pessoas têm demonstrado, depois quando te veem atuar, porque também já te viram atuar aqui no Convento de Jesus, não é?
É.
E portanto, e penso que vais repetir, foi um recital.
Sim, no Convento de Jesus foi um estilo completamente diferente desta música. Foi com músicas de musicais, é um pouco mais lírico também, é o outro registro que eu gosto tanto, mas...
Mas que podem-te começar a solicitar por aí também,
é verdade, não é?
Quem já ouviu, não é?
Mas vou tentar fazer o meu primeiro concerto, acho que irá ser marcado para o início de julho.
Julho?
Sim, do mês 7.
Exato.
E
vai ser onde? Tens ideia?
Em princípio será na Casa da Bahia, aqui,
sim,
em Setúbal.
Sim.
E irei cantar só músicas originais, por isso espero que apareçam. Estou
convidada. Sim, claro, claro. Eu vou lá estar, na primeira fila.
Obrigada.
E para além disso... Tens algum sonho, depois, mais à frente, chegar até onde a cantar e atuar?
Neste momento, eu acho que eu gosto de pensar um bocadinho passo a passo.
Nos festivais,
exato,
que há pelo país, se calhar,
exato,
também.
Eu gostava de conseguir fazer primeiro um concerto, depois... Como é óbvio, acho que qualquer artista gostava de chegar ao meu arena aqui em Portugal, não é? E encher.
Exatamente, e encher.
Mas acho que ainda faltam alguns passos pelo meio.
Sim.
E primeiro, se calhar, tenho que lançar mais músicas.
Vais ter que trabalhar muito.
Eu acho que trabalhar por gosto...
Sim, sim, não cansa.
Não cansa tanto, não,
não
é?
Sem dúvida.
Não. Por isso, acho que o problema não será o trabalho.
Sim.
Acho que é viver do trabalho que se gosta, que é mais difícil.
Sim.
Neste caso, que é a música que toda a gente... Tem essa ideia de que é mais difícil, não é?
Já tínhamos falado então com quem tu te identificas e pela a cantora Nena, não é? Mas se um dia fizesse um duo, qual seria o artista do momento que chamarias para cantar contigo, um nacional ou um internacional? Será que irias para um internacional também para cantar contigo? O que é que dizes?
Eu gosto muito de artistas nacionais como internacionais, não é?
E se fosse um internacional? Tens ideia com quem é que gostarias?
Eu gosto muito de uma cantora que nunca tive a oportunidade de... Acho, não sei se alguma vez veio a Portugal, que é a Adele.
Sim.
Mas também gosto muito da Taylor Swift pela forma como ela conta as histórias. E ainda há outra cantora, que essa sem dúvida que é a minha favorita, que também nunca tive a oportunidade de ver, e acho que é uma cantora bem mais recente, que se chama Yeba. Não, ou seja, é um...
Sim, acho que já vi também.
Acho que ainda não é underground.
Pois.
Mas essa sem dúvida é uma das minhas cantoras também favoritas. Por isso, talvez uma dessas três.
E pode ser, quem sabe, se não vais conseguir mais à frente e que nós vejamos ainda, não é? Ao lado de algum destes nomes que referiste aqui. Vou então fazer-te uma última pergunta antes de... Não sei se ficou alguma coisa por dizer, se quererás acrescentar mais alguma coisa, mas vou-te perguntar também se tens algum agradecimento especial para quem te acompanhou até aqui. A quem é que queres agradecer e que tem estado sempre ao teu lado para realmente chegares onde chegaste hoje? E que também que te acompanhou, não é? Te acompanhou e te deu algum conforto, se calhar, também. Sim. Para tu conseguires ir em frente, vou em frente.
Como é óbvio, a minha família é sem dúvida o maior suporte que eu alguma vez tive, não é?
Uhum.
E tenho a sorte de ter. Sempre me apoiaram, nunca me disseram que não a este sonho.
Sim.
Apesar de poderem ter muitas inseguranças, tal como eu.
Muitas reticências,
exato,
não é?
Mas sempre disseram, vamos tentar, vais conseguir, passo a passo,
claro.
Vamos trabalhando que as coisas vão aparecendo. É um bocadinho assim.
Sim.
Mas como é óbvio, outras pessoas, os meus amigos, ou mesmo amigos de família, que vão a todas as atuações que podem e que conseguem, estão sempre lá. Convidam-me para ir atuar nos sítios mais
incríveis, tu não estás à espera.
Eu já cantei, sei lá, na ilha de Troia,
nos bancos de areia.
Nos bancos de areia.
É muito giro. Um dronezinho por cima.
Não,
a atuar.
Não, veio uma coluna portátil.
Que giro.
E cantei lá para um grupinho de pessoas para animar o dia de praia.
É muito interessante.
Convidam-me assim para dias.
Convidaram-te para trabalhar.
Mas
qualquer dia convidam-te para dar concertos, não?
Não, mas são experiências inacreditáveis e conto sempre com o apoio deles e estão sempre aqui.
Estão sempre disponíveis e a apoiarem-te e para andar sempre ao teu lado, não é?
É, vão sempre atrás.
Isso é ótimo. Tu já tens um grupo de fãs, isso é muito bom, sem dúvida. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Queiras dizer aqui que não tenhamos falado? Não sei. Eu ia te dizer, a tua formação depois.
Quando acabei o 12º ano, fiz os exames todos. Não me candidatei a nenhuma faculdade cá em Portugal e acabei por me candidatar à faculdade em Inglaterra, já em teatro musical, por isso...
Pois, nem tens em mente seguir alguma coisa? Qual eram as tuas expectativas antes? O que é que tu querias ter estudado? Ou se ainda pensas vir a estudar algum curso que não tenha a ver com a parte musical, não é? E com a parte teatral, mas outra coisa, tinhas pensado noutra coisa antes? Ou...
Eu pensei por gostar muito de comunicação, mas nunca, como tinha as duas coisas paralelas, eu até fiquei um ano a pensar, ou seja, porque não me consegui candidatar logo à Inglaterra, então pensei, se calhar tenho aqui uma oportunidade...
Pois é,
para pensar se vou mesmo para música ou se vou para humanidades.
Uhum.
E ainda pensei ir para comunicação social ou para relações internacionais, algo desse género. Mas se também fosse para uma dessas áreas, acho que acabava também por nunca perder a área da música.
Sim, não queria dizer que o perdesses, sim. Não é? Mas outra oportunidade também, porque não sabes como é que na área musical, como é que vai fluir a vida também,
verdade,
não é? Pronto,
é
em termos financeiros, porque são situações mais instáveis, não é?
Uhum.
Pronto, não, não quero dizer com isto que...
Certo,
não
sim,
sejas bem-sucedida e que faças da tua área e a tua carreira seja esta sempre, não é?
Sim, e confesso que a minha mãe, especialmente, sempre me disse, se por que não tirares outro curso, não perdes nada. Naquela altura eu disse assim, é agora que eu tenho a minha... que estou com vontade, é agora que eu quero seguir esta área, vou tentar. Depois, se eu vir que não resulta, ou se eu vir que, pronto, não posso ficar sempre dependente dos meus pais, como é óbvio, apesar de neste momento estar a dar aulas ou estar a fazer alguns pequenos concertos e estar a ganhar dinheiro com isso, acho que ainda não consigo viver
disso.
Independente
pois não.
Disso. Por isso... quem sabe, se isto não resultar, eu vá tirar outro curso.
não quer dizer que não resulte. Pode resultar, mas não só isto.
Exato.
Não é? Pode haver outro curso com outro complemento profissional, não é?
Certo, sim.
Era aí que eu queria chegar. Bom, E gostámos muito de te ter aqui. Não será a última vez, com certeza. Estamos só a começar com a primeira. Outras oportunidades virão com outras músicas que tu lançarás, não é? E nós agora vamos ficar com a música Vou em Frente, da Mafalda Louro, que se está a estrear aqui no mundo musical e é de Setúbal. Claro, é da nossa cidade. Ficamos então consigo, com a música e com a Mafalda Louro, aqui. Gostamos muito de ter aqui.
Obrigada.
Obrigada, Mafalda.
Não sei de onde veio, nem quando começou, se foi o sol de agosto que me trouxe e despertou. Não sei de onde és, nem para onde vais, se foi o meu instinto ou um copo a mais. Mas sei que a conversa está boa e que o tempo aqui voa. Não tardas, estou a imaginar, eu de branco em Lisboa, serás tu a pessoa que me faz acreditar. Vou em frente, se é para ser diferente, se a coragem deixar. Volta atrás, será que sou capaz de arriscar? Dou o primeiro passo mesmo sem saber dançar. Talvez dois pés esquerdos façam um bom par. Vou em frente, se é para ser diferente, se a coragem deixar. Não sei se vês em mim motivo para ficar, se for o destino já estava a demorar. Não sei se ainda são horas, nem o que tanto adoras. Será que és solteiro e
no rádio.